O assunto de hoje é de suma importância para quem está fazendo concursos públicos, que são questões escritas. E quando eu digo questões escritas, eu falo redação, eu falo estudo de caso, questões dissertativas, como as da CESP, e qualquer questão que exija a escrita, que fuja das questões objetivas, da escrita. Propriamente da questão objetiva, como o marcar o X ou o certo e errado, como no caso da CESP. O que é o primeiro passo? Tem a ver com o que eu sempre falo, a clareza. O que é a clareza no sentido das questões escritas? Você conhecer a banca. Por que que eu digo isso? A grande maioria dos concurseiros desconhece a existência das possibilidades de a banca cobrar mais de um tipo de questão escrita. Como eu já falei antes, redação, estudo de caso e dissertação. Por que que isso interfere? Porque no momento em que você não preenche os requisitos que a banca fixa no edital, que é a lei do concurso público, você não vai ter a nota máxima e muitas vezes pode vir a zerar, dependendo o valor da nota, a pontuação que a banca atribui para a estrutura do texto que você está escrevendo. Eu vou dar um exemplo. No caso da banca CESP, que coloca um texto e a partir do texto ou de uma informação, três perguntas para o concurseiro responder ao longo do texto. E eu digo ao longo do texto porque ela é clara no edital. Em todos os concursos públicos, às vezes mudando uma expressão ou outra, mas o sentido e a forma em que ela exige as questões é a mesma, é de que a questão seja escrita num texto. Ela deve ser discursiva. Então, o que que significa isso? Que não basta responder as questões perguntadas pela banca. E é o que a grande maioria dos concurseiros faz. E aí vem o receio que a banca é difícil, as exigências são altas, o padrão exigido pela banca é diferente das demais. Não. Na verdade, o que a banca quer é que o aluno, o concurseiro, apenas responda nos padrões que ela colocou no edital. Então, por isso é o importante. Existem mais de um tipo de questão escrita, mas a base é a redação, que é um texto dissertativo argumentativo. E no próximo podcast eu vou explicar cada um deles, mas aqui é para você compreender a necessidade do conhecimento desses tipos. A questão discursiva, que é no estilo da banca CESP, em que você tem que colocar as respostas das perguntas num contexto, dentro de um texto, e o estudo de caso, que é numa parte eminentemente prática. É um apontamento de um caso do dia a dia do exercício da função pública específica daquele cargo, em que o concurseiro tem que responder às perguntas. Então, são esses três tipos. Fique atento, então, que no próximo podcast eu vou conversar sobre cada um desses tipos de questões. Mas fique atento, tenha presente que você deve sim conhecer e muito bem o edital da banca do seu concurso público. Faça bom uso dessa orientação e nas próximas conversas eu vou aprofundar ainda mais esse assunto. Bons estudos!
Eu já fui um pouco como você, se não muito. E eu digo você que está estudando para concursos públicos, para a OAB, e quando eu digo que eu já fui um pouco como você, eu quero dizer que eu já fui concurseira. Eu estudei por 4 meses e obtive aprovação para um concurso do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul e eu exerci essa função pública por 11 anos. E quando eu decidi fazer estudar para esse concurso, eu não tinha ideia de como fazer. Eu estava na faculdade de Direito, terminando praticamente o quarto ano, o quinto, porque eu peguei um período que eram 6 anos de faculdade, e faltava um ano e meio, dois, para eu me formar, e eu não tinha ideia de como estudar para um concurso público. Tanto é que isso me paralisou. Eu não conseguia identificar se eu não conseguia me decidir se eu faria ou não a inscrição, e pessoas que conviviam comigo na época me incentivaram. E eu me inscrevi. Tanto é que foi no último dia, no último minuto, eu fiz a inscrição e me dediquei. E ali eu comecei, nos primeiros momentos, eu não sabia como fazer, e eu comecei a perceber que tinham algumas coisas que eu fazia que davam mais resultado nos meus estudos. E uma preocupação muito grande que eu tinha na época era sobre a redação e como escrever. Eu tinha alguma ideia daquilo que eu tinha feito na época do vestibular, enfim. E eu busquei uma técnica que me desse aquele respaldo. O que que eu pensei naquela ocasião? Eu precisava de algo que me deixasse segura, que eu tivesse um passo a passo para seguir, para não chegar na hora da prova e eu não saber como organizar as ideias, como colocar tudo no papel e principalmente que me desse tempo, porque a gente sabe, você que está estudando também sabe, que o tempo no concurso público é o que, no dia da prova, é o que faz a diferença. E o que que eu também percebi? Eu tendo esse passo a passo, eu comecei a ficar tranquila quanto à redação. E eu busquei a mesma coisa quanto ao método de estudo e quanto principalmente essa, a parte do português da interpretação de texto. E aí que eu desenvolvi, fui testando coisas, errando questões dos meus estudos, até que eu cheguei num, digamos, num padrão que me dava segurança, porque eu sabia o que eu estava fazendo, e tranquilidade para no dia da prova conseguir lidar com essas dores, com aquilo que mais me amedrontava no início dos estudos, que era a questão da redação, das questões escritas, na minha prova na época caía a redação, e a parte da interpretação de texto. E eu sempre tive facilidade quanto a isso, porque eu sempre gostei de ler. E o que que eu percebi com tudo isso? A leitura, mas tem determinadas formas que otimizam a aprendizagem de vocabulário, de conteúdo, de como usar isso depois na prova. E principalmente ter esse passo a passo do como resolver isso no dia da prova e fazer as questões escritas. Não deu outra, eu tive aprovação. A minha classificação não foi das melhores, né? Porque eu fiquei. Foram 4 meses de estudo, nunca tinha estudado para concurso público, mas eu fui chamada, nomeada, entrei em exercício e exerci essa minha função pública. Eu era assessora de promotor, exercitando mais ainda essa parte da escrita. E tudo aquilo que eu estudei e aprendi naquele momento para o concurso, eu trouxe para a minha função pública. Então eu vi que, embora eu não tenha a formação de letras ou em língua portuguesa ou na parte de escrita, eu de desenvolvi essa habilidade. E o que que eu mostro, e por isso que eu fui auxiliando estudantes depois para obterem a aprovação, porque eu percebi que aquilo que eu tinha utilizado para mim naquela época de estudos servia para os outros. Tinha muitos concurseiros que estavam convivendo comigo durante a função pública e até na minha família, que eu comecei a dar dicas daquilo que eu tinha feito e que deram resultado. E até que as aprovações começaram a vir, 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 e essas pessoas começaram a me incentivar a expandir isso. Por isso que eu resolvi criar essa metodologia, que é a mentoria do conhecimento, e pulverizar essas ideias, essas dicas, essas técnicas, porque isso faz a diferença. É lógico que para eu explicar tudo, eu preciso de vários momentos, várias conversas, e por isso que eu estou passando aqui diariamente para deixar esse pouquinho de técnica, mas que no todo faz muita diferença. Então, o que que eu quero dizer para você? Se eu consegui, você também consegue. Eu já fui como você. Eu já fui estudante, já fui concurseira e siga essas dicas para redação, questão escrita, interpretação de texto. Primeiro passo, tenha clareza, conheça a sua banca para você identificar o que que ela vai cobrar de você no dia da prova. Quais são os tipos de questões escritas? Se vai ser redação, se vai ser estudo de caso, é interpretação de texto e compreensão de texto, porque tem diferença. Então, presta atenção nessas pequenas dicas. Conheça a sua banca. Logo mais, eu trago mais informações e continua ouvindo esses podcasts, porque cada dica vai fazer você sair da média, você ir além, você ter a sua aprovação. Então, até a nossa próxima conversa e ótimos estudos!